Podcast A Hora da Música tem o apoio da Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura.
Tava ouvindo vinil?
Adoro ouvir vinil.
Você mesmo, você chega do trabalho.
É, às vezes sim, chega... às vezes não, às vezes eu tô de saco cheio pra fazer nada.
Verdade. Como é que tá esse período pandêmico?
Correria, né? Trabalho.
Vou valer, hein? A Hora da Música Podcast, o nosso convidado hoje, cara, é um cara que já tá na cena aqui cultural capixaba já há um bom tempo. Ele é um DJ, mas é um DJ muito diferenciado, porque tem muita mistura no som dele. Gosto muito do estilo quando ele faz a discoteca. O nosso convidado é Zap Pimentel. Fala pra mim, Zap, como é que você tá?
Opa, tudo bem?
Tudo jóia?
Cara,
tudo beleza.
Tudo ótimo, né? Sobrevivendo esse período louco que a gente tá vivendo nas nossas vidas. Seguindo o dia de cada vez vivo.
Verdade.
Graças a Deus, cara. Muito bom.
Zap, esse Zap é de quando? É da onde que vem esse Zap?
Cara, então, na verdade é um codinome, né? E meu nome é José Augusto Pimentel, né? Todo mundo conhece como Zé Augusto, assim, muita gente. É, e aí todo José é Zé. Então, como todo José é Zé, então ficou Zap, né? Zé Augusto Pimentel. E pra botar mais uma energia positiva, eu complementei com uma parte do nome da minha filha, que é Pietra, né? Aí ficou Zap. É tudo cheio de.
Massa,
é tudo cheio de significado, numerologia, essas coisas.
Tá certo, cara. Cara, que currículo bacana, cara, que eu tava vendo aqui o seu portfólio, cara. Pô, bem organizadinho. Você é organizado, assim, nas coisas?
Cara, eu me esforço, né? Na verdade, a gente chega a uma certa idade da vida se você não se organizar, né, meu?
É.
Como dizia o Chico, né? Desorganizando pra se organizar. Eu particularmente, eu me desorganizei uma boa parte da minha vida pra estar totalmente organizado da forma como eu tô hoje.
Cara, muito legal. Eu vi algumas coisas aqui que eu não sabia, cara. Você compôs algumas coisas. Você escreve o tempo todo ou não? É uma coisa que aconteceu naqueles momentos ali?
Não, cara. Ultimamente, assim, eu não tenho escrito nada, assim. Às vezes eu paro, tenho umas anotações, lógico, uma ou outra espalhada. Eu tenho minhas anotações de coisas, principalmente de música, que eu gostaria de colocá-las de forma mais efetiva, né?
Você tem uma ideia, anota num papelzinho, anota num caderninho.
Você tem uma ideia, eu sempre falo isso pra todo mundo. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu chamo ele de alter ego, porque é meu grupo, eu mesmo sou o ADM, eu mesmo me excluo, eu mesmo me coloco. E ali é onde surgem as ideias. Aquele momento, né, Júlio? Você tá andando na rua... Aí você viu em qualquer situação, cara, vou gravar isso. Aí você dá 10 passos e esqueceu. Então aí o...
Não, música é assim, melodia, ideia.
É, esse meu grupo aí, surgiu um beat na cabeça, vai, faz o beat e tal, uma hora, quem sabe, ele acontece.
Cara, que legal. Eu acho que eu sou um pouco assim também. Eu vou guardando um monte de ideia, um dia você resolve fazer uma música, você tinha uma ideia que combinou com aquela lá e você foi buscar lá no arquivo. Gostei, tem umas coisas aqui que eu achei interessante, tipo, essa história da composição ter tocado, cara, no game da FIFA, que história foi essa?
Então, cara, essa música, ela é muito legal, assim, porque a gente tava lá com o nosso querido amigo Alex Lima, né, tava no estúdio dele, Maré Alta.
Alex. Claro, cara.
Pô, Maré Alta é clássico. Centro. E nesse período do Maré Alta, assim, eu e o Alexandre, a gente ficava... Eu morava ali, né, cara? No centro, naquela mesma avenida.
Cara, você ficava direto, é verdade.
É, às vezes eu saía do Instituto Quorum, que eu trabalhava ali com a Aline e tal, a galera toda, e ia pra lá, pro Maré Alto, e nesse do Maré Alto a gente tava sempre... Alexandre era uma máquina de inspiração, de tudo, né, cara? Ele via a arte, música, e tudo que ele falava.
Verdade,
tudo.
Cara.
Ele tinha uma meta que era aprender uma palavra gringa por dia. Ele tinha que falar uma palavra, ele tinha que aprender uma palavra em alemão por dia, aliás. Né? Tinha essa onda, assim, muito.
Tinha. Essa onda de, tipo assim, estar o tempo todo conectado querendo produzir alguma coisa.
Exatamente.
Eu lembro.
Ele era uma antena, um receptor muito poderoso, assim. E aí, eu com essa minha fase do reggae, né, cara? Trabalhei muito tempo, então eu acabei me aprofundando em muitas coisas do reggae, assim, do dub, do stepa, do... Que naquela época a gente tava meio que usufruindo um pouco dessas coisas, assim, né? Alexandre também, com todo o conhecimento dele. E aí, nesse período de transição que eu parei de apresentar o Beco na época, eu tava partindo para Novos Horizontes, eu entrei no universo mergulhei um pouco mais no universo da música brasileira. Que é onde que foi cair mais pra dentro do samba rock, essa coisa toda. Então eu já tava já perturbando a mente do Alexandre, depois de perturbar a mente dele com reggae. Já tava assim, meu irmão, Jorge Ben, cara. E Jorge Ben, ele é uma síntese dessa coisa toda, né, cara? Da música, do groove, da música moderna, da história, né? Que ele fica contando aquela
história. Aquele balanço.
O balanço. Então, o cara é, bicho, assim, é uma puta referência. Fora ele, claro, tem mais outros monstros aí, né,
claro,
cara?
Claro.
Nesse caso aí, um dia o Alexandre falou: pô, fulano veio falar de uma música do Jorge Ben, que chama Zagueiro. Né? Aí eu falei, porra, legal, cara. E eu já tava com... Era Zagueiro? Não, perdão. Eu vou lembrar o nome da música. Mas enfim. Aí ele veio com essa ideia, porra, música de futebol. Eu falei, claro, meu irmão. Porra, vamos fazer uma parada nessa linha, né? De duplo sentido na jogada, né, cara? É sempre legal fazer uma música nesse sentido quando é coisa pro bem, principalmente. Né? E aí a ideia foi fazer uma história tipo de jogador, que era um apelido que a gente jogava de brincadeira mesmo, dos amigos, a galera me chamava de jogador. Eu tava sempre ali jogando mesmo, trabalhando em várias situações, né, e participando de várias situações, tava nessa onda. Aí a gente gravou aquilo ali, com outras coisas que a gente tinha gravado. Um belo dia, o macaco chegou e tal, pintou uma cena assim e tal. A mina me chamou pra fazer botar as músicas no FIFA Soccer, mandar umas músicas e tal. Aí eu tô mandando umas, quer mandar uma também? Aí ele chegou, porra.
Tem essa.
Cara, era aquela coisa voz de violão, né, mano?
É aquela história do arquivo que tava lá.
É, entendeu? Na hora certa, no momento certo, que tava ali boiando, fresco, que em algum momento a gente ia pegar e ia fazer mais algumas coisas. Aí falou, hein, cara. Aí ele mandou junto e aí a menina pirou. Falou assim, cara, tem uma gravação oficial e tal? Não tem, mas vai ter. Aí os caras já reuniram o Bloco Black, né, que tinha mais a pegada a ver. E aí tinha até o saudoso Garcia que gravou também, né, cara? E aí o Macaco gravou um outro trecho da música e tinha o Gabriel Pensador também, que tava fazendo parte do momento ali na nossa vida, que era o lance do Omelete Marginal e tal, quem tava ali.
É, né? Pode crer.
Ele participou em alguns momentos com a gente ali, dando palestras, enfim. E aí, pô, vou chamar o Gabriel. Aí o Gabriel topou. Aí veio o Gabriel e o Mocotó, o irmão dele. A gente gravou a música foi um sucesso. E ela, o FIFA Soccer foi encomenda pro FIFA Soccer, realmente. Até hoje, de vez em quando, eu pergunto a molecada que gosta de jogar FIFA Soccer: pô, você conhece o FIFA Soccer e tal? Conheço! Porra, eu tenho uma música no FIFA Soccer. Eu gravei com os amigos, tal, que a gente fez que junto. Ele, qual música? Só tem foda. Jogador. E canta aí. Ele faz... Tararara. Porra, lógico! E tal... E aí essa música também que foi a abertura do Campeonato Brasileiro da Série B, né? No mesmo ano, virou abertura do campeonato, sempre que começava o jogo, começava com essa música, abertura, aquela coisa toda. E foi isso aí, cara, a música aí rodou o mundo inteiro e tá aí, tá acontecendo.
Então, fala pra mim, como é que pintou a história de você entrar no Beco do Reggae? Você já trabalhava com alguma coisa nesse meio de rádio, de...
Não, cara, o que acontece é o seguinte, na época eu trabalhava com outras coisas e também era barman, né? Era barman na Rua da Lama e tal, fazia as coisas lá. Nessa época, um pouco antes, né, eu conheci o figura, que era o Júnior Boca da época, né?
E... O Júnior Boca já tava no Beco?
Não existia. O Beco não existia. A gente se conheceu e aí pintou umas oportunidades.
Isso
aqui, 96, sei lá, tinha muito tempo, agora é muito tempo. Aí, a partir daí, a gente começou a fazer uns eventos da Rua da Lama, num bar chamado Café Cartoon. Era um bar que eu trabalhava, na época era os Escombros, ele tinha uma banda que era o No Problem, eu tocava lá e tal. Aí, nesse meio dessa jogada, pintou um convite pra gente poder apresentar um programa de reggae, né, nessa época. O Boca me convidou e tal, todo mundo ali, ele falou, pô, tem o Cris... Aí nessa história toda, o Cris e o Bo começaram, pegaram meus discos, eu tinha uma meia dúzia de discos de reggae em casa, sei de todos que eu tinha na época. E aí a galera foi pro rádio e o programa começou a acontecer. Dali pra frente a gente foi se envolvendo, a coisa foi acontecendo e o Beco se transformou na maior referência do reggae no Brasil, entendeu?
Verdade, cara, verdade.
No Brasil e fora do Brasil também, que muita gente conheceu, né, cara? Então o programa começou assim, na época era eu, o Júnior e o Cris, né, cara? A gente ali fez muito corre ali naquele sentido.
Cara, eu tenho uma lembrança da gente estar... Tá, pô, a gente queria... Era um espelho ali para poder tocar. E o Casaca, a primeira vez que entrou no Beco do Reggae, A gente comemorou igual eu estivesse tocando, sabe? Na Globo, no Faustão, porque era um espelho ali pra galera que tava,
o programa,
que tava chegando.
É, o programa era muito querido, né, cara?
Era muito querido, isso mesmo, cara.
A gente viveu uma época ali fantástica, assim, entre erros e acertos, né, cara? Não, a gente não pode esquecer disso, que a caminhada é isso aí, né? Altos e baixos e, porra...
É isso aí.
É porrada, é tudo. Então, a gente foi se superando, né, cara? E nessa de se superar nos erros e nos acertos, eu acho que a gente acertou mais do que a gente errou.
É, claro.
E aí veio, nessa história toda, veio a busca, né? É, eu, na época, eu comecei a procurar uma faculdade, né, cara? Eu sou formado em rádio e televisão, justamente por causa do...
Do beco.
Da onda do beco, né?
Naquele momento ali, você começou a direcionar o que era, você queria.
É, porque, cara, assim, quando a gente é jovem, muitas pessoas falam que você tem que fazer. Ah, você tem que estudar isso, você tem que estudar aquilo. Né? E eu sempre tive minha veia voltada mais pra arte, né, cara? Essa pegada, assim, sempre curti muito, sempre com meus amigos. Eu não sei se foi automaticamente, mas... inconscientemente, a gente foi se aglutinando, se conhecendo, né? Igual que a gente se conhece hoje e tal. E o respeito foi aparecendo. E no meio dessa história toda, pintou. Eu, porra, novo, falei, cara, eu vou fazer faculdade. Eu tentei fazer umas faculdades. Falei, cara, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Aí, quando eu entrei no rádio, falei, cara, é exatamente isso que eu quero. E aí foi onde que eu fui buscar meu conhecimento na parte da comunicação.
Que massa.
E foi muito legal. Nessa época, trabalhei com teatro, trabalhei com... TV, trabalhei com rádio, tudo no mesmo tempo agora. Vivi intensamente essa.
E é verdade que o Beco acaba, tipo assim, trazendo, foi um imã, né? Pra trazer a galera da cultura pra próximo, né, cara? Porque acabava você... É. Centralizava ali, o Beco era um lugar onde todas as bandas passavam.
Virou, né? Virou um point ali.
Todas,
né?
As bandas passavam por ali, né, cara? Queira ou não queira.
E você citou um negócio muito interessante, assim, eu lembro até hoje, cara, no dia que você chegou na rádio com o disco do Casaca na mão, cara.
É mesmo? Pois é.
Aquele demo, né, cara? Aqueles disquinhos. Achei até dourado na época. Era prateado.
Tinha Sereia e Gasto de Jacaranema.
Isso aí. Nossa, quando ele tocou Gasto de Jacaranema, foi essa a música que tocou?
Foi.
A galera pirou, porque tinha mais a ver com a pegada meio do reggae.
É.
E aí, bicho, foi... Eu, cara, lembro da gente andando assim na rua, o Chris tinha um carro, ele tinha um som legal, botava você do casaco ao taço, o pessoal passava do lado, ficava ouvindo, era bem legal.
Você usa muito vinil, né?
Cara, eu curto bastante, assim.
Legal, você sai com aquele pacote de vinil ou não?
Não, depende, eu costumo levar.
Costuma?
Costumo levar, cara, porque eu toco com toca-disco, né? Hoje eu optei tocar com toca-disco. Aí eu posso trabalhar com ele MIDI, dependendo, né? Vai fazer um Será também, por que não? E que é uma puta praticidade, dependendo do momento. E também toco com vinil. Eu curto muito tocar com os dois, cara. Muito, assim. Mas eu curto mais tocar com vinil, pra ser bem realista.
Você ainda sai caçar vinil por aí, procurar na internet? Pô, achou aquele ali que você queria?
Cara, então rola, né? Às vezes nem sempre querer é poder.
Porque é caro.
Se tratando de vinil, pode ser muito barato, pode ser muito caro, dependendo do que você está querendo, né? Por exemplo, se você quer uma obra Casaca 2000 vinil, primeira prensagem, hoje seria uns R$2.000. Agora, se você quiser um repress, você pode comprar ele por 150. Entendeu a discrepância? Porque por causa da época, o que foi lançado, como é que foi, né? essas coisas.
Qual que é um vinil, tipo assim, sei lá, vamos lá, Tim Maia, Universo em Desencanto. Aquele, é caro um vinil daquele?
É, cara. Se for prensagem da época, que foi aquela história, foi um disco que não deu muito certo no Brasil, né, naquele momento, né?
Não deu muito certo na época, não deu muito certo.
Naquele momento, lá atrás, né? Aí depois que foi redescoberto, né, que sempre foi um disco muito foda. Assim, aí, bicho, o preço dele foi nas alturas, porque muita gente que tinha o vinil em casa, às vezes, quem te conhecia, guardou. Quem te não conhecia, desovou. E aí, quem pegou com preço barato, quem vendeu caro. Além do mercado.
A grande loja de vinil é o Golias ainda?
Ah, no centro de Vitória, o Golias é histórico, né, cara?
É.
Você tem que ir lá, velho, assim, hoje em dia de máscara é legal, né? Que é garimpo. Você sai de lá com o dedo
doendo, vou tirar.
Queira, garimpo, é coisa de.
Vou tirar a tarde pra achar um vinil.
É, já passei uma tarde um dia, sei lá, já tem muito tempo lá. Eu sempre vou, quando eu vou correndo, eu fico meio triste, assim, porque o Golias é uma figura histórica, né, velho? Você ficar com ele ali trocando ideia. Rindo e tal, que ele é uma pessoa muito amável, eu amo muito o Golias nesse sentido, né, cara? Um cara muito foda, em todos os sentidos, na verdade. E aí eu fico muito feliz quando eu vou lá garimpar. E eu já achei muita coisa massa lá, viu?
Eu sei porque é o cara, né? O cara clássico do. Ah, o Golias. Onde você acha um vinil? Golias. Eu tô muito passeando pelo forró, e no forró tem essa coisa também.
Esse...
Você já discotecou forró qualquer momento, assim ou não?
Cara, então, como você mesmo disse. Eu sou muito eclético no meu som, assim, né? Eu sempre busco da cena. Hoje, meu resumo de música no vinil, assim, em boa parte das discotecagens, é música brasileira misturada com a cena black music. Mas quando eu falo black music é uma forma geral, saca? Desde o rap, o rap, enfim, tudo. E quando eu falo da música brasileira, eu falo desde o samba, o forró, enfim. O MPB. Então, tudo que tem uma pegada de groove, eu busco muito isso na minha discotecagem. Eu busco muito groove, cara. Então, se tem o groove e eu consigo encaixar a cena, ela acontece. E aí vai embora. Entendeu?
Você tem um repertório de base ou não? Vem na hora, você olha para as pessoas e fala assim. Ah.
Não, não chega a ser um repertório de base. Eu tenho meus discos. Tecnicamente base. Tá do certo. Aqueles pontos aí
pode ser
pra frente, o momento vai pra trás. Isso aí varia um pouco. Mas é. O momento quem faz é o público, né, cara? A gente tá ali só administrando um pouco dessa cena, assim, né? Pra mim, quando eu vou tocar, eu sempre digo isso também, que eu gosto de pelo menos a terceira música já tá vendo todo mundo junto comigo.
Tem que conectar.
Tem que estar junto comigo. A ideia é sempre estar na primeira, né? Mas a primeira. É a primeira, né, mano? Pode empolgar e depois você jogar tudo por ladeira abaixo ou pode te levantar pra.
Tipo assim, ó, final de festa. Ah, vou tocar essa daqui porque eu sei que a galera vai embora dessa daqui.
Não, às vezes você pode mandar a galera embora um pouco antes. Sem querer. Achando que tá indo bem e de repente. Pô, esse caralho.
E tem uma coisa de você tocar o que você gosta ou às vezes não?
Cara, então, hoje em dia não é pensar o que eu gosto. Eu acho que tem que ser mais um bom gosto, de uma meio mistura de bom senso com gosto, entendeu?
É.
Porque é exatamente isso. O meu estilo musical são minhas músicas, mas elas têm que ter essa pegada do groove para as pessoas entenderem. Igual a outra história do trânsito, do forró. Entra o forró no meu set, entra o baião, pode entrar também um samba, sabe? Entra um hip hop com samba. Então. As coisas vão meio que se juntando.
Bom, Zap, como a gente encontra você no Instagram?
O zap.pimentel, isso aí, zap.pimentel, que é o zappie.pimentel. E o DJ junto com o
beleza,
Zap.
Beleza, beleza, beleza. Galera, quiser encontrar aí o Zap, tá precisando de um DJ?
Pô, faz isso. Eu não sou de postar muita coisa, não, mas eu gosto
de... Você não é, não, de postar todo dia stories assim, não?
Ah, stories eu gosto, de vez em quando, assim, tem dia que eu posto um monte, às vezes eu tô empolgado aqui no toca-disco aqui, aí pego uns discos, boto umas faixas, pô, essa faixa é foda, eu preciso compartilhar com as pessoas, sabe? E aí eu coloco e tal, e... Você sabe uma banda que eu tenho escutado ultimamente, assim, vários dias, assim, consecutivamente? Hoje eu não ouvi por acaso, mas eu posso ouvir depois, que é o Canabals, cara.
Mentira!
Eu falei isso com os meninos outro dia, eu mandei mensagem pro Brasília, né, pro Castanha, falei, porra,
legal,
meu irmão.
Legal, cara.
Postei uma um dia que eu acordei feliz, aí botei Canabals e fui pro trabalho, tá, postei tanto stories, tá, os caras, eu mandei pra eles. Pensando, sabe, essa galera que fazia o reggae aqui no estado, que a galera sempre tava nos eventos, sempre tava acontecendo, tinha o lance das 10 mais, 7, 10 mais do Beco do Reggae, que sempre era 70%, média era 70%, 80%. De bandas capixabas escolhidas pelo público ouvinte. A gente não tinha essa parada, vote aqui no Instagram, vote no WhatsApp, não existia isso.
A lista é a galera.
Era ligando o meu, garoto, o dedo, brigando. E, bicho, é fã-clube, eu não sei quem, liga. E aí, cara, era sempre o Canabals, o Casaca, Tinha quem mais? Lion Jump, Na Vibe, Canela Verde, caramba, na Paz de Cristo. E tinha mais essa galera, tipo, Guerreiros, que era foda. Então, cara, era muita gente maneira. Você ficou muito feliz. Depois que, às vezes, passa, né? Você começa a relembrar, fala, cara, que garotada doida. A gente era muito
Você tem isso? Você tem esses discos guardados ou não?
Cara, então, eu não tenho. E quando eu saí do Beco, assim, eu deixei de fazer minha participação no Beco do Reggae, todo o meu material de reggae que eu tinha naquela época, que eu tinha colocado ali, que eu peguei, eu deixei ali, arquivo público, mano. Que não tem nem dono, pra falar a verdade pra vocês, tá ligado? É aquilo ali de todo mundo. Todo mundo ali foi feliz naquele momento, ouvindo aqueles discos, sabe? Desfrutando daquilo. Verdade. Então aquilo ali é um patrimônio capixaba, cara. Patrimônio da humanidade, mano. Entendeu? Eu não tenho essas paradas, sabe, Júlio? O negócio assim, cara, que bom que eu posso ver daquele momento. Fico feliz de várias situações, tanto do Beco quanto do Omelete.
Sensacional.
Enfim, sensacional de ter estado ali, cara. Do quórum. Cara, porra, então ainda teve a cooperativa.
Ainda teve a cooperativa depois. Caramba.
Não, vamos esquecer da cooperativa, cara. A gente tentou, a gente tava sempre tentando inovar. Sempre.
Cara, ali, aquela cooperativa valeu pra mim, por exemplo, pra poder encontrar algumas pessoas que eu não tinha contato, que eu tenho contato até hoje, sabe? Eu encontrei com alguns artistas ali.
É, exatamente. Várias pessoas tiveram uma... Começaram a ter um novo tipo de interação,
de relação, sabe? Eu achei que era bom, cara. Era um encontro de várias gerações da música. Se você pensar bem, tinha um encontro de várias gerações. Tinha a galera nova que estava querendo fazer alguma coisa. Tinha aquela galera das antigas que já não tinha muito espaço mais e estava precisando de... E tinha aquela galera que estava meio que já no auge já, né? Era uma galera mais conhecida. Mas naquele momento ali a gente precisava se unir. Pra tentar fazer alguma coisa, porque, pô, tava... A gente teve um boom da música capixaba até 2005.
Mas, assim... teve esse boom, a gente tem sempre um boom, né, cara? Tá faltando outro boom agora. Boom! Tá faltando outro boom. Já tiveram alguns booms, assim, né, cara? A gente pode citar IVN e pessoas.
É verdade.
Né, cara? Nunca vou deixar de citar Cid Travalha com a Lona Records,
nossa,
né?
Ele, verdade.
Prédio Presidente. Porra, o Alexandre Mione, teve quem mais?
A coisa do Dia D, né, cara? Que foi um momento que a gente...
Coisa do Dia D, cara. Quem que foi o Dia D? Que foi fantástico, cara. Aí depois de um tempo, muito tempo, veio a história do reggae, né, cara? O reggae também comentando muita coisa ali, junto com outros estilos musicais. Pô, fantástico. Eu queria mandar um beijo especial pro Cristiano Ramos, meu grande amigo, que eu tenho de coração,
verdade,
irmão.
Coisa nova, você tem escutado ou não?
Cara, então, tem algumas coisas acontecendo, assim. Tem o Jota, que eu tô sempre curtindo. Outro dia eu tava no estúdio com ele, Léo Grijó, assim, participei um pouco da mixagem lá dos caras, fiquei vendo, pô, do foda. Tem a mina aí do Melaninas MCs, que eu curto o som dela, que é a Fari.
Grande abraço, grande beijo. Cara, obrigado, cara, por ter aceitado aí a entrevista. Sucesso sempre, cara.
Obrigado.
Pô, é uma pessoa que eu gosto muito e tem uma energia muito boa, hein, cara? Pô, você tem uma energia muito boa, assim. Então...
Recíproco, pode ter certeza.
Valeu.
Tá, tamo aí.
Beijo no coração.
Um beijo, grande beijo aí, quem tá assistindo e tal. Valeu, Jura. Tamo junto sempre.
Podcast A Hora da Música. Tem o apoio da Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura.